Me permita, secretaria... só para ajudar,
sim,
que está presente, vai fazer... Está presente o Ministério de Minas e Energia, Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis, Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo, Luiz Teodoro, Coordenador-Geral de Abastecimento, Refino e Infraestrutura. Está presente, tá, representando o Ministério de Minas e Energia.
É, mas eu não citei, né, presidente?
Não, você não citou.
Tá,
eu
não citei. Tá, o outro que não se encontra aqui é um representante da Secretaria de Direito Econômico. Eu gostaria, antes de começar a minha fala, de que vocês pudessem assistir a um vídeo que nós resumimos a ópera de tudo que está sendo colocado aqui e vão tirar suas próprias conclusões. Eu tenho a minha opinião, como a própria coordenação, de que de tudo que nós estamos ouvindo aqui, nós vamos encontrar um culpado para tudo isso que está aí. E vai ser o consumidor. Porque ninguém assume a sua responsabilidade na hora de se falar sobre essa questão dos combustíveis. Os números que foram apresentados aqui, e que eu faço minha palavra de alguns que me antecederam, mostram um país com um crescimento absurdo em relação hoje à venda de combustíveis, aonde as pessoas, no fim das contas, quer dizer, jogam a bola para frente, jogam a bola para o lado, mas ninguém tem assumido a sua responsabilidade. Aonde o único que tem pago, com certeza, o preço para tudo isso é o consumidor e os trabalhadores. Então, eu peço a todos vocês um instante de sua atenção e depois eu volto a concluir, agradecendo mais uma vez essa oportunidade de nós debatermos um tema que afeta a vida de todo mundo. E eu até aproveito uma colocação do senador Ataíde Oliveira, que ainda há pouco fez um relato sobre o seu carro importado, que é muito sensível. E olha que esses carros têm sensores para tudo, para fazer hoje uma regulagem. Mesmo assim, não consegue. Imagine, senador, os milhares e milhões de brasileiros que se encontram nesse país, que ainda rodam com seus fusquinhas, as suas Brasílias, os seus Opalas, isso é uma realidade. Por mais que, no ano passado, a Anfávia tenha colocado, né, que envolve todos os fabricantes, tenham colocado 3.430.000 veículos no mercado, onde mostra, sem dúvida, um crescimento do consumo, no fim das contas, nós ainda sabemos que muitos carros antigos funcionam e rodam nesse país, porque uma coisa é você ter um carro novo, outra coisa é você ter um carro velho, aonde você precisa também rodar, né? E tudo isso desemboca onde esse movimento começou também, para dizer o seguinte: esse movimento só existe porque o consumidor não tem quem o represente hoje em dia. O movimento nasceu da sociedade, rompeu as fronteiras do Distrito Federal, chegou em todo o país com o nosso movimento, com as campanhas de abastecer com 50 centavos, protestos, as carreatas que fizemos junto ao Palácio do Planalto, ao Palácio da Alvorada, as ruas de Brasília, Goiás, Rio Grande do Norte, São Paulo, Goiânia, para esse país afora. Nesse momento, eu gostaria de pedir a colaboração do nosso coordenador Denison, que colocasse aqui, passasse o vídeo, e eu gostaria também de pedir, se possível, que se diminuíssem as luzes também da frente, para que a gente possa então...
Só tem um problema, se diminuir muito as luzes, dá problema para a TV daí.
Ah, está ok, então, desculpe, senador. O áudio, então, poderia aumentar? Isso. Nós estamos sem
conseguir
áudio.
Aumentar o áudio aí? Aí depende da moçada aqui.
Não é ali, o áudio é controlado.
Ah, mas se tem problema aqui, não dá lá também. É aí o problema, porque aqui está normal o áudio.
Porque lá na câmara nós apresentamos esse vídeo e estava normal o áudio. Mas me parece que um técnico havia falado que parece que a imagem controla aqui, o áudio é com ele lá. Falou.
Só sei dizer que não é a primeira vez que dá problema de áudio. Algum problema tem. Seguidamente dá esse problema aqui. Mas vai comentando enquanto tá. Nós ganhar tempo.
Posso me levantar, presidente?
Pode, fica à vontade.
Sai e fala. Na verdade, dá.
Tem um microfone sem fio aí para ele?
Aí segura um pouco a imagem. Eu vou começar aqui no microfone.
Por isso que eu peço sempre que testem antes, tá? Para não dar esse problema que a gente fica. Que nós temos ao vivo aqui, pessoal.
Fala daqui, já.
Usa o microfone aí mesmo, vai falando aí de pé, mas vai falando aí. Vai falando porque o tempo está correndo.
Isso aí, ó, é o início do movimento, como ele nasceu, sendo noticiado pela Globo. O movimento nasceu em Taguatinga, aqui no DF. E, a partir daí, foi ganhando as ruas do Distrito Federal.
Está confirmado que não é aqui. O áudio está tudo normal aqui. O problema é no equipamento aí, pessoal. Então, vamos lá. Se não dá para passar...
Comentando aí, mostrando os preços. E a carreata, né, nasceu em 2009. Fizemos as campanhas aí, convocando a população nas ruas e mostrando... que a poucos quilômetros do Distrito Federal, ou seja, chegando em Goiás, a diferença do combustível já chegava da ordem de 30 a 40 centavos de diferença. Aonde nós temos, até então tínhamos aí, o ICMS aqui no DF de 25%, enquanto Goiás 20%.
Mas era hora de acabar por fogo, que muitos percebem que não basta apenas comprar o veículo. Agora vem outro desafio.
Olha lá, pessoal.
O preço dos combustíveis. Com o álcool custando R$3 de combustível, cara, e a gasolina...
Vai falando, porque não tem jeito.
Quando chegamos agora a esse preço absurdo, o valor do combustível chegou a R$3,50 e o foco da matéria era chamar a atenção de que não adianta ter o carro se não tem como abastecer. Isso aí foi uma carreata que nós fizemos no Distrito Federal, tinha mais de 300 veículos, e aonde nós começamos a campanha dos 50 centavos, e que tomou conta depois do país, protestando claramente contra esses absurdos. Eu falo aí sobre a questão de não termos um transporte público que atenda às necessidades do consumidor, do cidadão, nem em Brasília, nem no Brasil. Então, o carro se faz necessário. Chamando a atenção também das ciclovias. Fomos para frente do Palácio do Buriti, tomamos as ruas do DF, essa carreata aí nós tínhamos mais de 300 veículos e fomos até o Palácio do Planalto e logo seguida na Alvorada. Mas fomos barrados na altura do Jaburu, aonde logo depois dessa carreata, nós fomos, o ministro também vai dar uma declaração. E aí esse cidadão fala sobre o monopólio da Petrobras em relação. Agora vem a questão da adulteração, como bem foi colocado aqui. Isso aí foi um reservatório que foi arrancado de um posto lá em São Paulo, que mostra como é que se dão as adulterações no Brasil, que envolve desde outros produtos que são misturados ao combustível, como também uns argumentos de travamento de bomba, aonde é chamada bomba baixa. O cidadão, muitas das vezes, ele acha que está colocando um litro e ele, na verdade, está colocando 800 ml. Ele sai do posto, nós não temos como consumidor uma forma, de fato, de saber, porque você pede para abastecer R$20, R$40 ou completar o litro. Coloca uma bomba ali, você não tem noção. Só aquilo que você vê. Mas existe um sistema de a numeração do que você paga, corre normal. Agora, aquilo que jogam dentro do seu tanque, existe um chamado de travamento da bomba e acaba jogando 800, 850 ml, conforme aquilo que o dono do posto estabelece, aonde pode ser adulterado até mesmo pelo celular. Isso aí também é comentando, chamado bomba baixa. Esse é um representante comentando como é que é feito o processo, já em outro estado também comentando o mesmo problema, e aí mostrando o mecanismo. E esse cidadão que vende o posto, com o sistema já implantado ou sem? Cada bomba dessa adulterada, com esse sistema aí, custa R$5.000. E a pessoa pode trabalhar esse esquema aí, acionando até mesmo pelo celular. Ele pode estar até fora do Brasil que ele aciona. Agora vem falando sobre a questão da carga tributária, uma matéria também da Globo, aonde esse mês passado foi falado em todo o país da carga tributária, onde, tirando os valores dos impostos, o quanto caiu o valor. Mas até nessa hora, no que diz respeito ao Distrito Federal, desse trabalho que foi feito, né, a partir do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e alguns outros estados, aqui em Brasília, mesmo assim, ainda ficou o preço mais caro. Ficou em R$ 1,59, enquanto os outros estados, R$ 1,34. Esse senhor faz um protesto com relação aos impostos?
Cada vez eu tô mais pobre e tem gente gastando. É tanto imposto.
E agora, essa matéria da Record fala sobre o combustível mais barato do mundo, que é o da Venezuela. Nós usamos esse exemplo porque é o que os brasileiros comentam e ficam surpresos, já que lá também é autossuficiente, assim como o país, onde o combustível hoje custa 4 centavos de real o litro. Aí eles falam de uma grande reserva, né, que existe hoje na Venezuela, e que o cidadão, ao chegar lá, ele fica realmente abismado. Muitos brasileiros hoje atravessam as fronteiras do Brasil para comprar combustível. Só para vocês terem uma ideia, o brasileiro sai do Amazonas e vai até a Venezuela para encher seu tanque. Muitos fazem adaptação até para vender gasolina aqui no Brasil. Saem nas fronteiras para o Paraguai, ali em Foz do Iguaçu, para abastecer a nossa gasolina. Como vocês sabem, aqui no Paraguai, eles não fabricam, eles não têm, né, petróleo, não tem usina, não tem nada disso. Sai do Brasil e é vendido lá hoje a R$ 1,22 o litro, como é também vendido na Argentina por R$ 1,58, é vendido no Uruguai por R$ 1,44, R$ 1,45. Hoje no Brasil, só para vocês terem uma ideia, na cadeia mesmo da como ela está relacionada, o Brasil entraria como o sétimo combustível mais caro do mundo. Imagine o tamanho desse mundo, quantos países nós temos afora aí. Nós estamos em sétimo. Mas eu digo não, que nós estamos em primeiro lugar. Quem nos sucede em relação ao preço mais alto é o Reino Unido, a Itália, a Alemanha, o Canadá, o Japão, depois vem o Brasil. Nós somos o sétimo. Agora imagine, só falei países de primeiro mundo. Deixa então, enquanto eu estou falando, deixa.
Charles, tem mais um minuto para concluir, Charles.
Bem, presidente, eu vou pedir um instante da paciência de vocês para dizer o seguinte. Eu tenho aqui em mãos um jornal, né, que anuncia a fusão entre a Shell e a Cosan. Vão dominar o mercado brasileiro com relação às suas usinas, aos seus plantios, a tudo que se possa imaginar. Né? Nós estamos em plena a safra de cana, nós não estamos entre safra. Já vão aumentar agora o álcool, está aqui estampado. Usineiros avisam que até julho o etanol subirá 19%, puxará a alta da gasolina. Então, sobre tudo que nós ouvimos aqui, eu digo uma coisa para vocês. Esse monopólio que vai existir hoje na mão desses dois grandes grupos não nos ajudam em nada. Existe hoje uma caixa preta, com certeza, na Petrobras, que precisa ser aberta. E eu imagino que tudo que nós estamos falando aqui se resume a uma só situação, que é a abertura de uma CPI por esta casa, como nós já estamos sugerindo e trabalhando junto à Câmara dos Deputados para apurar tudo que se envolve em relação a esta questão. Por quê? Cidadão hoje, além de pagar um preço absurdo, ele tem essas misturas todas, ele tem as bombas baixas, ele tem uma série de coisas que está envolvida. E só uma casa com a estrutura dessa, com a coragem de parlamentares dessa casa, como é também na Câmara, é que nós, de fato, vamos mostrar à população brasileira que o cidadão, tanto o consumidor comum, como também os trabalhadores no setor agora eu me somo muito, já deixo chamar a atenção, uma coisa que, para somar também com vocês, que me chama muita atenção, como é que pode, senador Paim, o senhor que é um homem voltado aos pleitos dos trabalhadores, como é que a classe de vocês pode ficar hoje num posto em pé, de 6 a 8 a 10 horas em pé, não se tem, e não se permite, inclusive, um banco do lado para que vocês possam sentar um instante. Isso é uma coisa que não dá para imaginar. Mulheres grávidas, às vezes, lá do posto, como a gente vê, funcionárias, cidadãos com problemas, que tem que ficar vivendo uma situação com ela. Então, eu agradeço a paciência da mesa, mas digo, tudo isso que nós ouvimos aqui só se resume a isso, a criação de uma CPI e que os órgãos de defesa do consumidor, de fato, se façam presente. Por quê? Uma audiência de tamanha repercussão como essa, nem a Petrobras, nem a ANP, que deveriam estar aqui dando resposta nesse momento, se encontram presentes. Então, eu agradeço à mesa e a todos que se fazem presente, porque o Brasil tem que se organizar para que, nesse país, tudo não fique na mão de empresários que tão pouco estão pensando em trabalhadores e consumidores, e sim somente no lucro dessas grandes empresas que se formam hoje no Brasil. Muito obrigado.
Essas foram as considerações do José Alberto Paiva Correia. Essas foram as considerações do Charles Guerreiro, coordenador do Movimento de Combate à Cartelização dos Combustíveis do DF. Houve a inversão e agora é que vai falar o José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Sincopetro. O pessoal pede aí, se alguém tiver celular ligado, que desligue, que dá interferência no sistema integrado, inclusive para a TV aí.
Senador Paim, senadores presentes, senhora Ataíde, eu começo com uma reivindicação. Eu quero o mesmo tempo para responder, antes de entrar no assunto da audiência, o que foi dito sobre a minha categoria aqui.
Vossa Excelência terá, com certeza, o mesmo tempo.
Tá
aqui
bom,
não mais
então é só isso.
Fique
é só
muito tranquilo.
É só uma reivindicação para começar.
Só me digam aí, o tempo que ele usou, deve ter usado 10, deve ter usado no mínimo 20 minutos.
Isso.
Você terá os mesmos 20 minutos.
Muito obrigado, senhor.
E se comprovar que usou mais, vai ter os mesmos.
Tá bom, dá a resposta para ele, não tem problema.
Com certeza.
Na grande realidade, eu acho que quando uma categoria, né, é atacada assim, frontalmente, né, e os seus representantes aqui presentes têm o direito e têm o dever de responder algumas coisas que foram ditas e que não são muito verdadeiras. A primeira coisa que todo mundo precisa entender, e eu acho que isso todos nós, né, e eu vou ter aqui depois algumas explicações para os meus companheiros frentistas, né, porque em São Paulo é assim que a gente se trata, como companheiros. Em São Paulo não existe divisão. Existe uma parte que vocês vão entender já. Tem que trabalhar muito junto com as diretorias. Quando se faz qualquer movimento que seja prejudicando o posto, quando a culpa não é do posto, o preço quem faz não somos nós. Isso precisa ficar claro. Quem faz preço são as cadeias anteriores. Quem faz preço de álcool é o usineiro. Quem faz preço de gasolina é a Petrobras. Dono de posto agrega margem. Eu vou trabalhar por um valor que eu acho que vale o meu trabalho, quanto eu pago de aluguel, quanto eu pago para os meus frentistas. Isso a gente tem que discutir aqui. Agora, ser acusado de cartelizador, quando a gente sabe que o preço é igual para todo mundo na base, senador, isso não é uma verdade, nem eu posso aceitar tranquilamente. Quer dizer, quando se chega a prejudicar um posto inteiro, colocando 50 centavos, é um movimento válido? É sim. Mas tinha que se pagar em 50 centavos para a Petrobras. E não para o dono do posto. Porque o dono do posto só está lá vendendo, trabalhando, fazendo o seu trabalho. Então, quando a gente escuta isso, realmente, para quem acho que São Paulo, todos os exemplos de penalização que foram dados aqui, aconteceram em São Paulo. Então eu tenho tranquilidade para falar, sossegado, que o meu Estado trabalha assim para punir bandido, para punir PCC, para punir safado da minha categoria. O meu Estado trabalha assim para isso. Gostaria, honestamente, que todos os outros estados procurassem a mesma coisa. Aliás, senador, quando nós fizemos a legislação no estado de São Paulo, que é a 11.929, uma legislação estadual, nós fizemos uma legislação municipal, nós enviamos para todas as assembleias do país inteiro a legislação. Para ver, nós não temos nenhum interesse de dizer que isso foi inventado em São Paulo, não é isso. É que a minha categoria realmente precisa de fiscalização.